O Rio é Tech com Beto Largman.
As redes neurais do cérebro humano foram o ponto de partida para que Geoffrey Hinton, considerado o pai da inteligência artificial, conseguisse conceber os fundamentos do que hoje é chamado de inteligência artificial. Todo mundo está sabendo. Em um momento em que a tecnologia e a saúde mental se cruzam cada vez mais, como a IA pode ajudar no tratamento de transtornos como depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas? Hoje eu recebo aqui, do Rio ETech, Josiel Florenzano, CEO da Lundbeck Brasil, para falarmos sobre os avanços nos tratamentos da saúde mental. Seja bem-vindo aqui ao Rio ETech, Josiel.
Obrigado, Beto. É um prazer estar participando desse podcast. Me sinto honrado de estar aqui batendo esse papo contigo.
Legal. Vamos explorar o cérebro humano. Por isso eu vou fazer a primeira pergunta que tem a ver com o nosso conhecimento. O cérebro humano é uma caixinha ali, né, que tem muitas surpresas e muitas regiões que a gente não conhece bem. Como a gente está conhecendo hoje com a IA, com todas essas tecnologias do cérebro humano hoje, porque é fundamental para desenvolver, né, os tratamentos. Uhum. Né?
É, Beto, essa pergunta é interessante porque não tem uma resposta clara e específica, né? Dependendo do estudo ou da área que você vai buscar esse dado, você vai ver variações de interpretações na casa de 10 a 20% da capacidade do cérebro que ainda é conhecida. Ou seja, tem um campo muito enorme de aprendizado, talvez seja uma das áreas do corpo humano mais complexas, né, para se entender. Tanto é que o medicamento para atuar na área cerebral é o que demora mais tempo para ser desenvolvido, desde o início da pesquisa até ir para o mercado. Varia de 12 a 15 anos o tempo de pesquisa de uma droga para a doença mental.
Né, para o sistema nervoso central. Maior do que a média dos
outros. Maior do que a média, que é 10, 8, 10 anos. Uhum. Então, isso já mostra a complexidade que é o cérebro humano. Uhum. Também há estudos que mostram que nós usamos menos de 10% da capacidade do nosso cérebro. Ou seja, ainda tem muita coisa para a gente usar. Isso na média da população. É claro que tem né, pessoas com seus gênios excepcionais, mas tanto o uso ainda é pequeno, quanto os avanços de estudo da capacidade do cérebro ainda é muito pequena. Uhum. Consequentemente, os avanços e estudos na área de doenças mentais também tem um campo enorme para ser desenvolvido.
Em que estágio estamos? Algumas dessas doenças avançou-se mais do que outras? Como tá como estão as pesquisas e o resultado dessas pesquisas?
Eu acho que as doenças mentais em geral, como tem um grau de subjetividade muito grande, né, diferentemente de algumas outras patologias que têm marcadores mais precisos, mais objetivos, né? Você faz um teste, um exame de sangue.
Joelho, não tem muito erro, né?
Ou você faz um teste para um exame de sangue para ver se tem determinada bactéria. Ali é muito específico e direto. Uhum. As doenças mentais têm muito a ver com a habilidade do médico, né? Do profissional de saúde, identificar a partir de uma anamnese, uma série de perguntas, identificar os sintomas e uhum. o que pode ser a causa daquela doença. Então, o grau de subjetividade é muito grande. Então, nas pesquisas também, isso acontece muito, tem muito erro e acerto, uhum. né? Agora, uma área que está sendo muito estudada hoje são as doenças mais focadas na velhice, né? Na população mais idosa, uhum. por exemplo, Alzheimer, Parkinson, uhum. né? Porque com o aumento da expectativa de vida da população, né? As pesquisas estão buscando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vão viver mais tempo, uhum. né? Então aumenta o índice dessas doenças que acometem mais os idosos. Então eu diria que dentro do sistema nervoso central é um segmento que tem tido bastante investimento, especialmente das indústrias farmacêuticas.
Uhum. E vamos falar agora da inteligência artificial. De que maneira essa tecnologia, né, que não é tão nova, mas que chegou mais na frente das pessoas, né? Ela ficava por trás lá dos computadores, hoje está mais fácil, qualquer pessoa pode utilizar e com certeza os pesquisadores e as empresas estão, como a sua, estão utilizando. De que maneira, no seu caso, da Lundbeck, como a IA está sendo utilizada. Eu falo desde a entrada do portão até a concepção de uma nova droga.
Né? A gente tem IA, como você mesmo disse, a IA, principalmente na parte de pesquisa, já vem sendo usada há um bom tempo, né? E a indústria farmacêutica em geral, especialmente as empresas de inovação e pesquisa, como é o caso da nossa empresa, a Lundbeck, já usa IA e eu acho que ela está sendo muito útil hoje para levantamento de dados, para você formar um banco de dados.
Uma massa crítica.
Uma massa crítica para você verificar se a estatística daquela doença, as possibilidades de tratamento, né? Elas são favoráveis para aquele desenvolvimento daquela molécula, por exemplo. Né? Uhum. Isso, do ponto de vista de inovação, acelera muito o processo, porque os pesquisadores têm não só uma oportunidade de ter um banco de dados muito grande à sua disposição, mas as informações rápidas, né, compiladas da maneira que atende à necessidade de cada teste, de cada exame que é feito ali durante o desenvolvimento de uma molécula. Do ponto de vista prático, nas empresas, e aí falando dentro da organização e do dia a dia da organização, né, a gente tem usado bastante a IA na parte de marketing, né, na parte de entender melhor o comportamento dos nossos clientes. Uhum. Né? E eu imagino que, no nosso caso, que o nosso principal cliente é o médico, né, e o médico também está começando a usar a inteligência artificial para melhorar a sua forma de atender, uhum, né? de maneira que ele não tenha o medo de perder a concorrência para a IA, porque esse é um desafio também. Sim. Que não só o profissional médio, mas todos os profissionais, né,
estão sofrendo
essa
sombra, né, da concorrência da IA. Né?
É medo de perder. Se você pensar, por exemplo, o tradutor de português para inglês, um texto, ou o contrário. Hoje é uma...
É muito difícil concorrer, tá complicado. Com a rapidez. Né?
Então tem uma série de coisas que... Existe também o medo de invasão, né, da IA e tomar os lugares. Mas empresas de inovação e pesquisa, como é uma indústria farmacêutica, como é o caso da Lundbeck, a IA está sendo muito útil, porque está acelerando muitos processos, especialmente nos estudos clínicos que a gente tem que desenvolver com as populações de pacientes que estão... Né, disponíveis e esperando uma droga nova para aquela doença que acomete tanta gente, e cada dia está surgindo variações de doenças.
A gente vai falar sobre isso. A tecnologia tem muito culpada por essas novas variações. Né? Eu queria falar que eu li lá atrás, no começo, né, da história do ChatGPT, eu li um artigo do New York Times, acho que é Milton Friedman, não lembro o nome do jornalista, que estava falando sobre a questão como isso ia ser importante na criação, né, na concepção de novas drogas, por conta da questão das moléculas, né, que era uma coisa que, para o ser humano, de você juntar a molécula... Explica um pouco, você está entendendo o que eu estou falando? Que é uma área assim que... Assim, O que a IA faz em um mês demoraria 10 anos para um ser humano. Né? Uhum. São essas pesquisas, essa massa crítica que você falou.
Eu sou mais... a minha experiência é mais focada na área comercial e na área de marketing. Né? Então, eu não tenho como aprofundar muito nesse tema mais técnico. Uhum. Né? Mas, pelo meu entendimento e pelo que eu ouço internamente, com a IA você pode fazer testes de combinações...
Muito rapidamente.
Se fosse fazer de maneira orgânica, como vinha sendo feito, você gasta muito mais tempo. Então, por exemplo, quando eu falo que o medicamento do sistema nervoso central demora de 12 a 15 anos para ser desenvolvido, pode ser que isso aí vai ser encurtado em alguns anos, uhum, por causa da IA, em função da possibilidade de você fazer testes, como você diz, de moléculas e cruzamento de moléculas, combinações,
com a velocidade
com a velocidade muito muito maior, uhum, né, e às vezes sem precisar de submeter o ser humano, né, naquele teste, que pode ser um risco também. Uhum. Né? Você não vai precisar de testar no humano de maneira em larga escala, usando como você pode usar, você
pode simular, né,
pode simular. Então eu acredito que para a parte de pesquisa em geral, e a gente está falando aqui da área de saúde, especialmente as doenças cerebrais, uhum, vai ser um avanço fantástico.
falando de saúde mental, doenças, né, do cérebro, vou pegar uma frase do site de vocês. Quando todos os outros órgãos do corpo ficam doentes, nós descobrimos a compaixão e o cuidado. Quando o nosso cérebro sofre, normalmente o mundo se afasta. Como está a questão do estigma para quem sofre de doenças mentais,
José? Ele vem diminuindo muito, Beto, mas ainda existe.
Uhum.
Se você pensar 20 anos atrás, você falar que foi ao psiquiatra, as pessoas vão falar
assim, tá doido.
Inclusive, é interessante que alguns psiquiatras antigamente marcavam as consultas com um espaço entre um outro para um paciente encontrar com outro.
Olha só.
Para não correr isso e encontrar com um amigo lá. Então, isso eu trabalho com a Semana Central há muitos anos, então aprendi essas, essas questões. Porque tinha um tabu. Se eu vou num consultório e encontro com o Beto lá, significa que. Então causa um constrangimento. Hoje, isso já praticamente está bem reduzido a quase zero. Então, esse estigma ajuda nesse distanciamento, né, das pessoas quererem evitar. O outro fator é que o grau de subjetividade numa qualquer doença mental é muito maior, né? Então, às vezes é fácil você rotular a pessoa, não, você tá com frescura, né?
Isso aí era comum falar para uma mulher, então, ela precisa lavar uma roupa para lavar no tanque,
cara, né? Assim, coisas absurdas, né? E na maioria das vezes tem uma causa, né, fisiológica. Sim. Até, não é uma...
Desequilíbrio
questão,
químico, né?
Tem tudo a ver com a parte química, né? E, claro, tem a ver com o ambiente também que a pessoa vive, né, os traumas e os desafios que a pessoa enfrentou ao longo da vida. Então, existe ainda esse estigma. E talvez pela dificuldade de diagnóstico mais claro, né, é mais fácil você, quando a pessoa falar, eu estou com uma questão hipertensão, ou estou com um problema cardíaco grave, você tem todo o documento ali que mostra. Agora, fala, eu estou com uma depressão grave. Você tem alguns comportamentos que mostram isso. Você não tem muita...
É subjetividade.
Embora hoje a genética, né, os testes genéticos avançaram muito e tem condição de identificar
tendências,
mas de qualquer forma eu acho que isso é um fator que gera esse aumento de estigma para as pessoas.
Mas
que está
diminuindo, né?
Está diminuindo. Por outro lado, o índice de doenças mentais tem aumentado.
Talvez por isso. Mas vou perguntar outra pergunta agora, fugindo um pouco da ciência, da pesquisa, falando sobre negócios. Rio de Janeiro, Lundbeck, uma empresa multinacional no Rio, como é isso? Como é estar no Rio de Janeiro? Quais as vantagens, as desvantagens? A gente aqui não esconde nada. Então, pode falar abertamente o que você acha que poderia melhorar para que a Lundbeck, né, tivesse ainda um melhor desempenho ainda, e o que vocês acham que é muito legal e que funciona bem.
A nossa empresa é uma empresa dinamarquesa, né? Então, há 25 anos atrás, um dinamarquês que veio para o Brasil para iniciar as operações da Lundbeck no Brasil, viu o Rio de Janeiro. Naquela época ainda tinha bastante indústrias farmacêuticas aqui. O governo ainda tinha bastante incentivos para instalar uma indústria aqui, quer seja farmacêutica ou de outro segmento. Então, isso foi uma das razões que a gente escolheu o Rio de Janeiro naquela ocasião, né? O governo tinha algumas campanhas de incentivo, tanto de imposto ou de fomentar, né, a inovação. No Rio de Janeiro, e a gente acabou então optando pelo Rio de Janeiro, e estamos aqui há 25 anos e tem sido um case de sucesso estar no Rio de Janeiro. Muito embora hoje a maioria, talvez 90% das empresas farmacêuticas estejam em São Paulo, mas a gente ainda tem empresas fortes aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem um bom relacionamento com todos os canais do governo, e a gente vê bastante preocupação do nosso governo também com a área de tecnologia, que para a gente é importante, porque somos empresa de pesquisa e inovação.
E em quantos países vocês estão?
Estamos em aproximadamente 60 países.
Vocês têm algum tipo de parceria com universidade, com outras empresas, startups?
A Lundbeck Global tem um programa de incentivo à pesquisa em algumas universidades e também nos Estados Unidos. Parceria com startups, mas no Brasil especificamente a gente não tem esse programa. Nós temos um programa de estudos clínicos, né, para que acaba sendo um investimento em pesquisa também que a gente faz para as universidades, que é quando a gente vai lançar um produto novo, você aloca uma verba para o centro de estudo dentro de uma universidade para fazer o desenvolvimento daquele estudo antes de lançar o medicamento no país. Uhum. Essa é uma maneira também que a gente tem de aportar recursos para a área de desenvolvimento e pesquisa das universidades.
Legal. E assim, qual é a média de lançamento? Imagino que seja, lancem remédios à torta direita, né? É um por ano, três por ano?
Não, em média um a cada 5 anos.
5 anos,
Porque a gente só lança produtos que são de pesquisa própria. Então a gente só tem produtos de pesquisa, não temos produtos similares ou genéricos, né? Então são produtos exclusivos. Nosso foco é pesquisa. Hoje a Lundbeck investe 20% do faturamento bruto, é revertido em pesquisa. Nós somos uma empresa que pertence a uma fundação. 70% das ações da empresa pertence a uma fundação, e essa fundação ela tem vários outros negócios na área de saúde, e portanto boa parte do lucro é revertido para pesquisa, porque a fundação teoricamente não tem o principal foco no lucro, né?
E o remédio, curiosidade minha, comercial e de pesquisa, o remédio campeão de vendas de vocês, ele, há quanto tempo ele está no mercado e a que tipo de transtorno ou de doença ele ataca?
O nosso campeão de vendas está no mercado desde 2003, então tem 22 anos, ele se tornou líder de mercado 4 anos após o lançamento, né? E ele está focado na depressão. É um produto para depressão, é o nosso carro-chefe.
Ele é carro-chefe no Brasil ou mundial?
Atualmente no Brasil ele é carro-chefe, no mundo não é mais, porque foram lançadas outras drogas, né? E depende muito da dinâmica comercial de cada país, né? Então tem país, por exemplo, que quando entra um genérico, você no ano seguinte já perde toda a venda.
Sim. Cai completamente.
Porque é venda subsidiada pelo governo, ou plano de saúde. Certo. No Brasil, como o nosso segmento é o que a gente chama de out of pocket, 100% o paciente que paga, né, então a erosão ela é um pouco menor.
Entendi.
Então esse produto ainda é nosso carro-chefe desde o lançamento.
Tá. Agora vamos falar dessas doenças que você estava falando, que tem a ver com tecnologia, inovação, celular. A gente está na era da hiperconectividade, que só exponencia, né, a nossa ansiedade, né? E tem até nomes de transtorno, né? Aquele FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de você estar por fora. Pô, teve a história lá do cara que estava o CEO da empresa que foi pego com a amante no show do Coldplay. Cara, se você não sabe isso em 2 horas, você fica...
Tô desatualizado
e fica nervoso, né? Tem uma doença chamada selfies, que é a pessoa que tem que tirar selfie de todo lugar que ela vai, não consegue não tirar, mas é compulsivo. A gente vê que tem uma série de acidentes, uns com mortes da pessoa, tá no meio do lugar... e também de um lugar bonito, que escorrega da pedra é horrível. E essa é boa. Síndrome do texto fantasma, que é você ficar esperando uma resposta, né, rápido daquilo que você mandou a mensagem, né? Então, como é que vocês estão tratando esses novos transtornos? Imagino que não tenha um remédio para cada um, mas como isso está sendo... É uma mudança grande na sociedade e uma mudança grande nos tipos de transtornos mentais, né?
Com certeza, Beto. Você tocou num ponto que talvez seja um dos mais relevantes hoje, especialmente para jovens e adolescentes, né? E os psiquiatras e psicólogos estão vendo isso direto no consultório, né? Que é esse vício pela rede social, né? E hoje eu já ouvi que, além do FOMO, já tem o JOMO, né?
Que é o Joy of Missing Out, né? Esse é legal. Saudável.
Esse é legal.
Esse tá bem.
Você tem, então, doenças novas sendo criadas a partir, né, de uso de uma tecnologia que veio para o bem, mas que mal usada, né? E vai acontecer também com a IA. E já está acontecendo com a IA, mal usada, vai vai ser...
Tem gente super... achando que está namorando e achando.
Super maléfico, né? Então, você tocou num ponto que assim, não vai existir medicamento específico para cada uma dessas doenças, mas isso é uma patologia que tem uma junção de ansiedade, né? De depressão. Né? Esse imediatismo que o WhatsApp, por exemplo, nos coloca... Quando você manda uma mensagem...
É o texto, é síndrome do texto fantasma. Já quer receber...
E a pessoa demorou 30 segundos para te responder, ela visualizou e não respondeu. Será que tem alguma coisa contra mim? Será que está me desvalorizando? Esqueceu de mim? Isso é muito ruim. Uhum. Porque, eu não sei você, mas eu sou da época do telefone fixo.
Sim.
E que você tinha que esperar chegar em casa à noite para ver algum recado. Você tinha algum recado para você, né? E hoje...
Teve Teletrim, teve...
Exato. Então, hoje, a população, principalmente os mais jovens, estão indo muito neste caminho, dessa necessidade de...
imediatismo,
De imediatismo. E esse imediatismo está piorando muito a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, eu não sei, eu acho que isso vai ter que ser uma combinação de educação social a partir das escolas, né? Eu até gostei dessa regra aí de não poder usar celular na escola, porque acho que faz total sentido, mas vai ser uma combinação de educação social da escola, um limite dos pais, né? E vai chegar ao consultório médico com certeza, né? Pessoas já estão suicidando porque vê na rede social um monte de coisa boa começa, ela não tem.
Então, e às vezes é fake, não é nem real.
Exatamente. Quer
dizer, as pessoas não sabem mais o que é real, o que é. É um período complicado.
Então, eu não sei, confesso que não tem resposta certa para isso, não. Mas aí eu estou falando do ponto de vista de alguém que é pai também, né? Uhum. Apesar que meus filhos já passaram dessa fase. Mas eu vejo que hoje a ausência dos pais na criação dos filhos vão gerar. Essa geração...
Esse descontrole, né?
Essa geração vai ter esse nível de independência, né? E nós também, se você entra num elevador, ou você está no aeroporto, você olha do lado assim, 99% está com o celular ligado. E, na maioria das vezes, vendo coisas fúteis. Coisas fúteis. Pode ser porque está a síndrome do FOMO aí, né? Que você falou.
Então, e o algoritmo acaba levando todo mundo para o mesmo lugar, aí só intensifica aquilo e todo mundo tem que falar daquilo.
Então, por exemplo, o que a gente tem feito, e a gente pode até já passar para um outro ponto, do ponto de vista de empresa, né?
Isso era a minha próxima pergunta.
Porque eu sou um executivo de uma empresa que trabalha com saúde mental e que a gente precisa cuidar da saúde mental dos colaboradores, porque a gente tem que dar um exemplo em casa, né? Então, tirando a questão pessoal e familiar, que você também tem a responsabilidade de cuidar, mas como empresa, a gente tem que desenvolver programas que passem essa mensagem para os colaboradores, para que pelo menos naquele período ali do ambiente de trabalho, ele tenha um bom nível de saúde mental e que a gente consiga criar programas que desenvolvam eles esse hábito de ter uma boa saúde mental. Né? Porque é comum nas empresas você ter... abstenção de trabalho por causa de depressão, por causa de uma questão mental. Então, na nossa empresa, que é uma empresa de saúde mental, a gente tem que ter ser mais exemplar.
Dá os exemplos, era a minha pergunta.
Então, eu acho que tem algumas coisas que as lideranças, os pais, as escolas precisam fazer para conter esse grau de ansiedade, desenvolver atividades que possam tirar o celular, porque nós estamos falando aqui de um smartphone, né? Tirar isso da mão das pessoas por algum tempo, para que elas comecem a... Né? Desde pequenos hábitos de você não ter o celular na sua cabeceira da cama quando você vai dormir, né? Para ter aquele momento ali do jomo, né? E só pegar no dia seguinte, até desenvolver outros programas, né? Você fazer, em vez de você ficar... no celular, vai assistir um filme, vai jogar um futebol,
dá uma volta, exatamente.
Deixa o celular em casa. Mas nas empresas isso tem sido um grande problema. Muita queda de produtividade, muita abstenção ao trabalho, Por causa das doenças mentais.
Mas e dentre essas, principalmente depressão, qual a doença que mais afasta?
Ansiedade e depressão.
Ansiedade e depressão.
É. A ansiedade está muito presente no quadro de depressão. A maioria dos quadros de depressão tem ansiedade envolvida. Não necessariamente toda ansiedade vira uma depressão. Uhum. Né? Mas quando você vê, principalmente a geração Z, e eventualmente o pessoal até 40 anos de idade, alto nível de competitividade do mercado, né? Às vezes as relações familiares não tão boas. Uhum. Tudo isso vai criando um ambiente pesado e a pessoa não consegue segurar.
É. Se não tem uma ajuda, né?
E aí dá um escape, né? Uhum. E a escape normalmente somatiza para uma questão de saúde mental, relacionada mental.
Pô, José, a gente está terminando aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta que é bem pessoal, que é o que te motiva hoje a liderar uma empresa que atua nesse cruzamento de neurociência, saúde mental e inteligência artificial? Quais são os desafios aí que você vê pela frente e o que te motiva?
Roberto, eu completo ano que vem 50 anos de CLT, carteira assinada. Desses 50, 40 anos dedicado à indústria farmacêutica. Uhum. E desses 40 dedicados à indústria farmacêutica, pelo menos 30 em empresas focadas no segmento de saúde mental. E eu me identifiquei muito com esse segmento porque eu dou muito valor à relação humana. E a saúde mental tem muito a ver com a relação humana. Por exemplo, um psiquiatra, ou um psicanalista, ou um psicólogo, além da medicação que ele usa muito da relação dele com o paciente para fortalecer o tratamento, para ter o engajamento do paciente no tratamento.
Remédio puro só não adianta, né?
Não adianta. Uhum. O que alguns chamam aí no popular de papoterapia, né?
Ah, é.
Que é muito importante também. Uhum. Você vai no psiquiatra, ele simplesmente dá o remédio e vai embora, não conversa com você. É complicado ter uma boa adesão ao tratamento. Uhum. Então, eu gosto muito... Eu posso dizer que o que eu gosto muito na minha posição de gestor é relacionar com as pessoas, é ter a oportunidade de explorar de uma maneira positiva o máximo das pessoas através de uma relação de confiança, de uma relação de valorização, de uma relação de motivação. Então, eu acho que dentro do segmento farmacêutico, trabalhar numa empresa que cuida da saúde mental me fortalece nos pontos positivos que eu acho que eu tenho como gestor, uhum. e me dá a oportunidade também de trabalhar esse ponto com os meus colaboradores. Então, eu não posso aceitar que eu tenha na minha empresa um colaborador que tenha alguma dificuldade na área de saúde mental e esteja sendo não bem tratado. Entendi. Pelos seus líderes ou pela sua seu departamento, por exemplo. Então, isso me motiva, acaba sendo uma conexão importante e uma boa sintonia com o que eu penso de vida sobre valorização ao próximo, valorização às pessoas e, dentro da organização, valorização aos meus colaboradores.
Que todos os CEOs te ouçam e cuidem disso, né? É importante, porque eu vejo muito CEO, muito presidente, muito gestor que não está nem aí, né, para os seus colaboradores, principalmente a saúde mental, né? Enfim.
As pessoas precisam ser valorizadas, independente da posição que ela está. Ela precisa ser valorizada, precisa ser...
Ou escutada,
percebida como uma pessoa de valor, independente se ela está na portaria ou se ela é diretor financeiro. Né? Ela tem que ser valorizada como ser humano.
Legal. Eu conversei com Josiel Florenzano, CEO da Lundbeck do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Várias lições aqui. Muito legal.
Uma honra para mim, Beto. Obrigado. E vou continuar assistindo os seus programas aí, que legal. Eu sou fã. Obrigado.
O Rio ETEC com Beto Largman.